Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 12ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores que abriram-se em conta da mesa para que dela querer fazer uso. Vereador Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo. Senhor, que é homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão.
Convido o vereador Flavinho a assumir a segunda secretaria. Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passo a mão primeira secretária para a leitura, ofício número 407/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, ofício número 407/2018, encaminhando relatórios de atividades das secretarias municipais no mês de abril de 2018.
Passa a mão primeiro secretário para a leitura, ofício número 375/2018.
Interessado, Sintep Juara, ofício número 375/Sintep, solicitando apoio dos vereadores para que os profissionais da educação tenham garantidos seus direitos adquiridos e resguardados em seus PCCSs. Ao excelentíssimo senhor vereador João Batista Rissotti, presidente do Poder Legislativo de Juara, Mato Grosso. Prezado senhor, a direção do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público de Mato Grosso, subsede Juara, Mato Grosso, essa que representa a categoria dos profissionais da educação municipal. Vem por meio deste solicitar providências a vossa excelência referente à supressão do inciso 2º do artigo 4º da Lei 145, datada em 16 de agosto de 2016. A qual trata da dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho da Prefeitura Municipal, cria critérios de avaliação e dá outras providências. Cabe ressaltar que parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 145 diz que dentre os membros designados para compor a Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho constará necessariamente um servidor efetivo pelo Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Juara, Sintep. Essa supressão é executada pelo Projeto de Lei Complementar número 004/2018, datado do dia 10/5/2018 e apresentado na Câmara Municipal durante a sessão ordinária no dia 14/5/2018, que altera os artigos 1º, 3º, 4º e 22º da Lei nº 145, de 16 de agosto de 2016. Referimos ao artigo 4º, este que retira a participação do órgão que representa os profissionais da educação municipal, Sintep, no sentido de apequenar, sufocar seus direitos de representatividade em sua ampla defesa. Com isso, essa direção sindical anseia por providências, uma vez que a categoria dos profissionais da educação municipal, conforme seus PCCS, regido pela Lei Complementar número 068, de 30 de dezembro de 2009, diz em seu artigo número 19, qual trata do período de estágio probatório, seu parágrafo 1º respalda aqui. Para a avaliação prevista no caput desse artigo, será constituída a comissão de avaliação com participação paritária entre o órgão da educação e o Sindicato de Representação dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal. Dessa forma, esperamos que os nobres vereadores dessa colegada Casa de Lei, ao tomarem ciência dessas proposições, decidam de forma que garantam aos profissionais da educação municipal seus direitos adquiridos e resguardados em seus PCCS. Sem mais, elevo o protesto de estima e apreço, atenciosamente, Reginaldo José dos Santos, presidente de Sintep Juara, Mato Grosso.
Agradeço. Vereador Flávio para a segunda secretaria. Chamo o vereador Leoboy para assumir a segunda secretaria. Terminada a leitura, passa o vereador escrito, pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, vereador Leoboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu só venho ao pequeno expediente. Mesmo hoje não estando aqui, os servidores no cargo de agente comunitário de saúde e também agente de combate a endemias, até porque na sessão passada, né, vereadora Marta, nós havíamos dito que provavelmente esse projeto estaria entrando para apreciação e discussão na data de hoje, e embora nós tivemos que se deslocar até a capital do estado, eu juntamente com o presidente desse poder legislativo, e nós recebemos o projeto da Secretaria Legislativa na data de hoje. E nós temos aí várias emendas e algumas discussões referente ao referido projeto. Eu até, senhor presidente, colegas vereadores, iria sugerir, claro, que depois que ele sair, Chico, da nossa comissão, minha, do vereador Flavinho e de você, vereador Chico, que ele vai para a comissão de educação, onde é presidido pelo vereador Marquito, eu até iria pedir a possibilidade de nós estarmos marcando uma extraordinária por causa de referente ao período eleitoral. Bora, eu vejo que não há necessidade, porque acho que existe muitas emendas para nós estar fazendo, então nós também vendo a lei eleitoral, não existe essa preocupação. Então por isso também não vou pedir, então vamos deixar que o projeto tramita normal e que entre aí na nossa próxima sessão, salvo engano, dia 4, mês que vem. E nós também gostaríamos de justificar que hoje, na última sessão do mês, aos colegas pares, em nome da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que está em trâmite na nossa comissão os projetos. Projeto de Lei Complementar 004-2018, que trata sobre a composição das comissões permanentes de avaliação e desempenho do município de Juara. Está também em tramitação o Projeto de Lei Municipal 044-2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Juara e das outras providências. O projeto nós estamos analisando também, né, Chico, que entrou ano passado esse projeto, e estão verificando as probabilidades da discussão do mesmo. E o projeto de lei municipal número 002-2018, que corrige monitoramente os valores previstos na lei 8.666, amparado, claro, pela lei estadual 10.534 de 2017. Esse projeto, outros que já entraram, foram motivo de várias discussões. Então nós temos que, de fato, analisar com muita cautela, juntamente com a nossa assessoria jurídica. E também o projeto de lei municipal número 007-2018, que dispõe sobre o estágio probatório, na verdade não é estágio probatório, que se dispõe sobre os estagiários, né, estudantes em órgãos da administração municipal. Acho que é uma parceria, inclusive, do município com a UNEMAT, pelo que o Poder Executivo tem nos falado. Esse projeto está tramitando na nossa comissão. Eu não sei comentar sobre o mesmo, até porque nós não fizemos a leitura do mesmo ainda. Não sei se sofreu alguma emenda ou não na Comissão de Legislação e Justiça. Embora ele também está tramitando na nossa comissão e acredito que vá também para a Comissão de Educação e Saúde. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador Salvador.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu fiz uma solicitação à Secretaria da Cidade, através do requerimento, com relação à Rua 24 Horas, a pedido dos comerciantes ali à noite. Ela tem vários pontos aí que estão escuros e outras questões também estão no ofício de solicitação. Com relação à limpeza urbana, a gente também está solicitando, eu, o vereador Hélio Castão, a vereadora Marta, a questão de proteção para os funcionários fazendo limpeza pública, equipamento de segurança, EPI, e também segurança para as pessoas que estão e os comércios também, quando estão fazendo limpeza dos canteiros. A gente vê aí algumas situações e a pedido até para os funcionários, que eles pedem para dar maior segurança na lida do dia a dia do trabalho que está acontecendo. Outra solicitação que eu fiz foi ao secretário de Educação, Isaac Pintor, com relação à Escola Municipal Monte Azul. Parece que está parada as obras da escola, faltando repasse e algumas questões aí também, orçamento. E com relação à quadra de esportes da Escola Costa Silva, que falta 20%, parece, para terminar a obra lá e ainda não foi concluída e está faltando também alguns ajustes na planilha para poder terminar a obra. Essa obra, se não me engano, já tem, acho que 4 anos que ela começou, 4 ou 5 anos, eu acho, e ainda não terminaram. A escola está usando a quadra, os alunos que estão lá estão utilizando a quadra e ainda não terminou. Outra questão da escola também é, acho que a vereadora Liana já cobrou no passado, o término da reforma da escola. Estive na escola e vi lá o material lá, ainda. O material está depreciando já lá no tempo, não terminaram a reforma. Fui num lugar lá que eles guardam um quartinho lá, né, e esse material está lá. Então a gente pediu, porque a prefeitura pelo menos disponibilize os funcionários para, agora no tempo da seca, poder trocar o telhado, vereador Chico. Acho que agora, nessa hora, pode fazer isso, que está material no tempo lá, praticamente acabando, professor Castão. Às vezes a gente cobra reforma, né, mas é falta de recurso, fala, né, que não tem. Mas a gente vê que tem um material, pode-se fazer a obra e está lá o material parado, faltando mão de obra. Então acho que é uma cobrança que é válida a gente fazer para não perder o material que está lá, vereador. Obrigado, boa noite a todos.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Uma boa noite especial aos acadêmicos da UNEMAT e à população aqui presente e alguns que são presença constante nas nossas sessões. A respeito do ofício do presidente Sintep, nós recebemos esse ofício durante a semana passada. Todos os vereadores, eu acho que receberam uma via. E na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nós observamos que, de fato, foi suprimida a participação do representante do Sintep na comissão de avaliação do servidor municipal. Então fizemos uma emenda e devolvemos o direito do Sintep ter um representante nessa comissão. É importante dizer que o projeto veio criando agora 3 comissões de avaliação para a prefeitura, uma do servidor da educação, outra para o servidor da saúde e outra comissão para o servidor do quadro geral. Então, nós recolocamos o representante do sindicato na comissão de avaliação dos profissionais da educação. A reivindicação do presidente Sintep foi, então, atendida. Enviei ofício ao representante do executivo, fazendo mais uma vez a reivindicação para que torne a rua em frente à escola municipal Pingo de Gente mão única. Essa é um questionamento que a gente recebe todos os dias dos pais, porque aquele local virou um caos no final do período matutino e vespertino. Nós temos ali naquelas ruas encontro de três escolas: a Escola Municipal Pingo de Gente, a Escola Estadual Luiz Alunes Bezerra e agora o Instituto Saber. Então é importante que o município olhe para aquela situação e torne aquela via de mão única, para que os pais possam ter mais segurança, inclusive as crianças. Assim como também em frente à Escola Luiz Alunes Bezerra. Eu ouvi relato de um pai hoje que ele viu um possível atropelamento de uma criança hoje de manhã em frente à Escola Municipal Pingo de Gente. Então é importante que o Poder Público Municipal se sensibilize com essa situação e, de fato, torne aquela via mão única. Eu acho interessante que a Escola Tiradentes, quando ainda era Escola Senec, já tinha mão única. Quando se implantou a Escola Tiradentes lá, eles inverteram a mão única, mas isso foi tão rápido, então que essa celeridade atinja também as outras escolas no município. Outro ofício que enviei ao Executivo Municipal é sobre a questão do site da Prefeitura Municipal de Juara. Eu desafio qualquer cidadão a ir procurar, quer que seja qualquer coisa naquele site, encontrar. Porque eu, durante o sábado, fiquei a tarde toda tentando encontrar alguns dados. Impossível! Impossível! Então é importante que a Prefeitura cuide daquele site, porque ali é o canal de transparência da Prefeitura Municipal de Juara. O cidadão tem que ter o direito de acessar um site e ter aquilo que ele procura. É importante que se faça investimento. Se trocou o servidor, que fique aí final de semana testando para que o cidadão tenha direito de acessar e buscar informações no site da Prefeitura Municipal de Juara. Porque não é possível você não encontrar nada lá. Muito obrigada e boa noite.
Para o senhor vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Quero agradecer a presença de todos, são aos acadêmicos da Unemar. Senhor presidente, eu vou deixar falar mais nas considerações finais, mas uma questão que a gente sempre fez aqui, eu acredito que todos os vereadores têm falado da questão das faixas de pedestre, que na verdade já está virando uma vergonha para a nossa cidade. Então, às vezes, é muito cobrado aqui na tribuna, eu sei que vários vereadores fizeram indicação, eu sou um deles também que fiz várias indicações aqui ao executivo e que até o momento não foi resolvido. E é muito chato, às vezes, quando a pessoa cobra do vereador. É claro que é um direito do cidadão, nós estamos aqui, fomos eleitos para ser cobrado mesmo. Mas para que seja resolvido o problema, as respostas têm que vir do executivo. Não são nós, vereadores, que vamos executar esse serviço. Então, eu acredito que todos aqui gostariam de ver a cidade bonita, com as faixas todas pintadas, principalmente em frente às escolas. Até esses dias nós fomos visitar uma escola, não esqueço desse fato, um aluno do sexto ano, quando a gente falando sobre isso, as faixas de pedestre, ele falou: infelizmente, vereador, aqui em frente da nossa escola não tem faixa de pedestre. Ele falou assim: porque não tem nenhum sinal mais. Então isso é chato, e é um direito sim da população estar cobrando do vereadores. Então já fizemos o ofício, pedimos, Cleio, você tá aí, para que seja providenciada, peça ao executivo, ao prefeito que está no cargo, para que tome essas providências. Eu lembro que na última sessão a vereadora Marta também já fez várias indicações sobre isso, mas as cobranças são constantes. A outra questão, o Léo já até falou aqui, estou vendo alguns servidores da educação que estão aqui presentes, e nós sempre estamos cobrando também a questão do RGA, a questão das pessoas que já saíram do período probatório, para que se seja resolvido. Eu acho que se dependesse desses vereadores, eu acredito que todos os servidores que estão ali, que saiu do seu período probatório, porque além de tudo nós somos servidores e a maioria aqui também são funcionários. Todos nós queremos as nossas elevações no tempo que saímos do período probatório. Então muitas cobranças são feitas e está certo de cobrar. Mas primeiro vamos acompanhar o trabalho do legislativo antes de fazer certas acusações sem saber do que realmente cada parlamentar está fazendo aqui nesta casa. Meu muito obrigado e boa noite.
Vereadora Juliane.
Senhor presidente, só aproveitando a fala do professor Hélio Castão, a gente também sempre cobra a questão das faixas elevadas, né, professor, que é extremamente importante, principalmente na frente das escolas. E as respostas que a gente tinha no passado é que estava em estudo, né, já vai sair com, como a gente sempre comenta aqui, vai sair já formado as pinturas de faixa e faixas elevadas. E só fazer uma indicação aqui, caso algum vereador queira assinar junto, que é uma cobrança de todos, sempre a questão da iluminação. Né? Ali, indo para a Crivale, né, tem os alunos da Unimag que passam por ali, o vereador Chico, que moramos para lá, sempre está apagado. Ali na Rio Grande do Sul também é uma queixa dos moradores lá, ali já há algum tempo. Então, caso os vereadores que queiram assinar junto, essa indicação para que seja feita uma recuperação dos superpostes que estão apagados na cidade. Obrigada.
Próximo vereador, Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos acadêmicos da UNEMAT. Boa noite a toda a população presente. Senhor presidente, ano passado, quero aqui mostrar até um motivo que nem o vereador Chico. Solicitei dia 10 de julho de 2017, a Sinfra, um redutor de velocidade ou uma rotatória ali na frente do frigorífico JBS. 10 de julho de 2017. Recebi hoje a resposta no dia 10 de maio de 2018. Acabaram de chegar pelo correio, solicitando que está aí tudo que a CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, vai começar a analisar ainda. Aí eu imagino a sua cobrança muito grande para a rotatória ali da UNEMAT, que já faz anos e anos, desde a gestão passada que o senhor fez esses ofícios, esse encaminhamento, e até hoje não saiu. Imagina eu com esse ofício aqui, feito o ano passado, já vai fazer um ano agora que vem a resposta, que vai ser analisado para ver se tem uma lógica de fazer. Estão esperando morrer mais não sei quantas pessoas, para depois tomar as providências. Aí a gente tem, é muito necessário fazer essas rotatórias, não só na JBS, como ali na UNEMAT, onde tem muitos alunos ali que correm risco todo dia. A gente vê ali onde a gente vai ali, a gente mesmo fica dificultando para sair dali, né, Chico? É complicado. E lá no frigorífico é a mesma coisa, onde mais de 800 pessoas todo dia saem dali, inclusive semana passada teve um acidente lá, mas graças a Deus não foi vítima fatal. E é onde a gente tá cobrando. Aí agora eu vi hoje, Chico, sua luta por lá e como que é difícil, você vê. Vai fazer um ano, agora que vem a resposta que vai ser analisado. É brincadeira, é uma falta de respeito com o município de Juarez, governo do estado. Fiz também um ofício à prefeitura municipal, inclusive até uma ideia que troquei com o vereador Fravin e alguns vereadores, sobre se acaso a prefeitura for fazer a troca daquele superposte da avenida Ailton Senna, aonde eu tive um cálculo, Fravin, que dá pra fazer a avenida Luiz Gatti do Parque Alvorada, dá pra fazer a avenida lá de Águas Claras e a avenida da Paranorte com esse superposte. E que também seja rebaixada ali uns 3, 4 metros, Chico, e aonde a equipe da prefeitura mesmo pode estar ali trocando as lâmpadas, troca as lâmpadas para não ter que pagar uma taxa de R$250 a hora do MUC aí das empresas, onde vai dar mais prejuízo ao município. O vereador Salvador também esteve cobrando sobre esse superposto, e também quero que essa casa encaminhe a um ofício à Secretaria de Cidade e de Transporte, sobre um patrulhamento lá no assentamento, onde todo dia tem os motoristas do transporte escolar que está reclamando da péssima qualidade da estrada, aonde está estragando muito as Combis e onde os alunos estão perdendo muito aula. É isso, obrigado, boa noite.
Próximo vereador, Flavinha.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero encaminhar alguns ofícios aqui que a Secretaria Executiva desta Casa Legislativa encaminha ao Executivo Municipal. Solicitando, vereador Hélio, se você for fazer indicação, acho que é até interessante todos os vereadores assinarem questão de faixa de pedestre, que eu estava no meu cronograma também. Pedir mais uma vez, né? A gente vem pedindo desde o início do mandato aí. Nós não temos nem asfalto, mas pelo menos temos que ter uma faixa de pedestre, porque é vergonhoso. É risco de acidente todas as horas. Também as faixas elevadas, que a Oliane pediu, fazer já um ofício do junto aí. Quem quiser assinar, assina com a gente. Questão de tapa-buracos também na região central. Eu queria saber qual que é o cronograma de tapa-buracos. Mandar um ofício também solicitando o cronograma que já a gente vem pedindo várias vezes. Eles começam, não sei como, a ESMA, não sei se é na frente da casa de algum servidor que começa, porque nós estamos no centro de Juara, as ruas de Juara estão cheias de buraco. A gente passa nessa avenida Nelson Taborda Lacerda aqui, no centro, cheio de buraco. Na Piracicaba, do mesmo jeito. Acontece os buracos da água de Juara, que eu falei semana passada, que a água de Juara abre buraco e não fecha também, que foi muito bom eu ter alertado aqui, solicitei ofício para eles, para a prefeitura. O prefeito já chamou o pessoal da água de Juara para resolver esse problema. E vamos mandar uma resposta, eu tenho certeza, plausível, porque a população não pode ficar sofrendo esse descaso. Pessoas, como eu disse semana passada, que pagam pelo seu asfalto e agora vai lá e é quebrado o asfalto e deixam pura terra na frente da casa deles. Então eu quero a solicitação aqui do cronograma de tapa-buracos, porque eu não estou vendo tapa-buraco na região central de Juara. A limpeza também das entradas da cidade, que é um pedido antigo nosso. Nós entramos em Juara, parece uma cidade abandonada do sertão, não dá para entender mais. A gente entra em Novo Horizonte, Portos Gaúcho, uma cidade bonita, cidade de menor porte, que tem tem muito menos recurso, que tem muito menos repasse da Sinfra, como disse o secretário da Sinfra para mim. E Juara, a gente entra em Juara, é um descaso, é cheio de mato, terreno vazio, abandonado, é vergonhoso. Quem vem investir em Juara aqui, é na metade do caminho volta, porque tá, não tem administração essa cidade, infelizmente recai sobre a gente e sobre o executivo municipal. Então vamos dar uma olhada, principalmente para as entradas da cidade, né, vereador Chico? Sabemos, todos os vereadores cobrados também, mas vamos alertar novamente o Carlos, porque às vezes, eu sei que é muita coisa para a cabeça dele, mas que ele esteja olhando pela entrada da cidade. As praças da cidade também, nós vemos aqui a Praça Central, que está uma escuridão, não tem jeito mais de levar uma criança para passear ali. Já cobri a limpeza das praças dos bairros. Para que o município quer área verde? Para que o município quer praça? Que o loteador tem que doar para o município se o município não dá conta de cuidar? E como o município vai notificar o dono de um terreno se ele também não dá conta de limpar o dele? Então, quero cobrar aqui também do município a iluminação melhor das praças do município, principalmente da Praça Central, da Praça dos Colonizadores, que está muito escura. E não posso esquecer também da linha Machado e da linha Jacaminho, o patrulhamento daquelas linhas. Os moradores estão reclamando bastante. Parece que foram as máquinas para a estrada de Itapaiunas, mas no meio do caminho voltaram para atender a linha da Paranorte. E o pessoal quer pelo menos o patrulhamento naquela linha. Está muito difícil transitar, inclusive o transporte escolar. Boa noite e obrigado.
Próximo vereador Chiquinha.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário Cleuto, ex-vereadora, companheira Marta do Banco do Brasil, acadêmicos da Unemate, população presente, boa noite. Obrigado pela presença. Senhor presidente, queria fazer uma indicação verbal solicitando à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que fizesse uma visita técnica lá no depósito provisório para os carroceiros estar depositando entulhos, galhos de árvores ali próximo ao Unemate. É uma área da Prefeitura Municipal que foi disponibilizado para apenas depósito de galhos de árvore. O pessoal já está utilizando, Flavinho, colocando lixo normal. Está virando um lixão a céu aberto. Então, de imediato, já peguei casos até de veículo da prefeitura estar levando lixo naquele local. Então, é importante para os carroceiros ter o local mais próximo, para o morador ter o local mais próximo, mas precisamos também que a prefeitura disponibilize mais fácil do que naquela região longe da cidade, nos próprios bairros, então, nas áreas públicas do município, fazer os ecopontos. Ou seja, a pessoa pode levar galho lá, porque aí mais gente vai estar vendo, fiscalizando, vai estar evitando e estar jogando lixo comum. Porque realmente, qualquer ponto que está colocando, liberando, o pessoal começa a levar galho de árvore, daqui a pouco leva a geladeira velha, lixão e vai virando lixão a ser aberto. Então, queria que fosse feito esse trabalho e de imediato fizesse a limpeza naquele local. O vereador Heraldo falou da questão da iluminação, realmente está no projeto do prefeito ele fazer a retirada, né, dos superpostos da avenida para estar atendendo, sim, essas outras avenidas e também reforçando a indicação do vereador Léo, que na época a gente lutou junto ali, para que continue essa iluminação baixa, igual ele quer fazer, até pelo menos ali na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, né, Léo? Que realmente é uma... Que é, tá, tem orçamento, tá nas peças orçamentárias e teria apenas fazer esse trabalho para melhorar aquela avenida que já teve também ali, inclusive, acidentes com vítimas fatais. Quero também que a Secretaria de Vigilância, ela faça um trabalho aí, porque até uma lei do colega vereador Léo, de autoria, da questão do morador também fazer a sua parte. Semana passada eu cobrei na sessão que o município tem que fazer a parte dele na questão de limpezas dos terrenos que fazem parte do nosso município, ou seja, os terrenos que é da prefeitura. Começaram esse trabalho, Leandro, em vários pontos, o secretário Rivai está fazendo a limpeza, mas agora está na hora já da secretaria cobrar da vigilância lá e no morador que insiste em jogar em frente da casa na rua, ser autuado, ser penalizado. Porque quando eu falo da questão do ecoponto, até para facilitar, para não ter que jogar ali na frente. Mas a prefeitura já fez todos os anos, faz aquele mutirão, faz a limpeza geral, passa 3 dias, o vereador mesmo acompanhou em alguns bairros aí, 3 dias depois o pessoal já está jogando lá de novo. Então tem sim que começar a doer no bolso, tem que penalizar, porque senão a prefeitura não dá conta, Flavinho, de fazer. Se ficar todo dia fazendo, vai ficar todo dia. Nossa cidade realmente, ela está suja. Mas não é apenas culpa da prefeitura, também é culpa nossa, nós como os moradores. A questão da iluminação da Unemate, semana passada o vereador falou, né, tinha recebido a resposta, que é uma indicação nossa, né, vereador, que foi feito na época do trevo da Unemate até na Unemate, mas a gente queria que fosse feito também o trabalho do trevo da Unemate até na Crivalha, porque realmente ali é um local muito escuro e agora tem mais ainda a AGES funcionando, ou seja, coloca em risco muito aquela questão. O vereador Marquito falou da questão da rotatória, ele cobrou lá no JBS, este vereador tem cobrado insistente, mas há muito tempo, Marquito. O seu ainda teve uma resposta com o mano. Eu tenho cobranças da Sinfra, temos cobrança de governo do Estado direto, temos cobrança pessoalmente dos vereadores, os 9 vereadores estiveram em Cuiabá já nessa legislatura, cobramos o secretário da Sinfra e não deu resposta. Inclusive, este vereador foi além, fez também um apoio solicitando ao Ministério Público que faça ação contra o governo do Estado, porque ali realmente é uma situação crítica, teve a questão da melhoria do asfalto. Tem muitos alunos, é um local escuro e também é um local que já teve acidentes com vítimas fatais. Era isso, presidente.
Não havendo mais matéria em nível do escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente, passa a mão primeiro secretário para leitura, projeto de lei complementar do Legislativo 001/2018.
Interessado, vereadores João Rissotti e Léo Boy. Projeto de lei complementar do Legislativo número 001, de 16 de maio de 2018. Altera o anexo 18 da Lei Complementar número 017, de 17 de novembro de 2006, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Juara e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Projeto de lei do Legislativo 002/2018.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de lei do Legislativo número 002, de 16 de maio de 2018. Dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação específica e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Moção de aplauso 03/2018.
Interessados, vereadora Marta Dal Piazza e Salvador Pisolho. Moção de aplauso número 013/2018 para os enfermeiros do município de Juara.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Não há nenhum vereador escrito no pequeno expediente, no grande expediente. Passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passa a mão, primeira secretária, para leitura, moção de aplauso 03/2018.
Interessados, Marta Dal Piazza e Salvador Pisolho, moção de aplauso número 013/2018, para enfermeiros do município de Juara.
Está em única discussão, moção de aplauso 03/2018. Vereadora Marta?
Presidente, na verdade, no dia 12 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional do Enfermeiro. E nós sabemos que num município como Juara, que nós carecemos de mão de obra de médicos, muitas vezes é o enfermeiro que atua mais, com maior presença junto ao paciente. E sabemos que o nosso serviço de saúde deixa a desejar. Então, esses profissionais, eles têm um papel fundamental para que se salvem vidas e, por isso, essa homenagem a todos os enfermeiros. Gostaria até que todos os vereadores assinassem a moção de aplauso juntamente comigo, vereador Salvador, porque é uma forma da Câmara de Vereadores agradecer ao trabalho prestado por esses profissionais ao município de Juara.
Quero já parabenizar, a gente trabalha nessa área, vi o grande trabalho que cada enfermeiro, técnico de enfermagem, executa o seu trabalho. Tem hora que eles fazem mais do que o próprio médico. Eles abraçam, levam até no colo o paciente, que eu já vi, cansei de ver isso. Muitas vezes, eles pegando o paciente no colo, saindo correndo, leva pra cá, coloca na maca, tira do chão um paciente de tudo que é tipo de jeito, acidentado, alcoolizado. Então você vê assim um grande trabalho pela equipe de enfermagem. Continua a discussão, terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, moção de aplauso 013/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria por dos dias, passamos a considerações finais. Primeiro vereador escrito, vereador Flávio.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, ex-vereadora Marta, que está aqui do Banco do Brasil, acadêmicos da Unemate e todos os representantes da instituição, secretários e a imprensa aqui presente. Primeiramente, eu quero agradecer hoje o convite que eu tive para participar da abertura dos 30 Jogos Escolares do município de Juara, onde irão participar mais de 300 alunos, quase 400 alunos irão estar jogando. Representei a Câmara Municipal e no momento lá oportuno, eu disse que é muito importante a participação deles no esporte, pois várias crianças, vários jovens hoje estão atrás de coisas ilícitas e eles estão lá lutando, jogando seu futebol, suas outras modalidades, representando o município de Juara em busca de uma medalha, de um sonho de cada um ali. Então, parabéns ao secretário Vilmar Carleto. Nós sabemos que o município ele disponibilizou pouca verba para esse evento, mas ele esteve atrás de patrocínio, acho que quase todos os vereadores aqui ajudaram, e ele está conseguindo realizar o evento, um evento bonito, um evento bom para o município de Juara, que se torne várias vezes aconteça no município de Juara, porém que o município também, que o executivo municipal possa estar ajudando e contribuindo para que esse evento aconteça da melhor maneira possível.
Quero aqui fazer um alerta, Cleiton. Semana retrasada a gente recebeu um projeto de lei de vocês, de gratificação dos servidores da licitação. E nesse projeto até liguei para o prefeito, então prefeito Carlos Serena, Chico, dizendo que veio um demonstrativo de impacto financeiro da folha de pagamento do município de Juara, assinado pela servidora Márcia Bachega, contadora, pelo secretário de Finanças, a Lúcia Marestone, e pelo secretário de Administração, Cleide Senhorim, que o impacto da folha do município de Juara estaria em 56,15%. E nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, ela limita em 54% o teto máximo com gasto de pessoal da folha de pagamento do município de Juara. Isso já se tornaria improbidade administrativa para o nosso gestor. Ele falou para mim que não sabia desse impacto, e não sabe o impacto do quadrimestre dele, que ele já fez as exonerações necessárias, que já abaixou, Léo Boy, o valor da folha. Então, eu estou acreditando nele, estou aguardando. Ele disse que ia mandar para o Legislativo o novo impacto financeiro do quadrimestre, que é realmente a realidade é o dele. E eu me preocupei bastante, porque eu disse para ele que seu Edson Piovesan, por 0,5%, foi muito difícil a gente aprovar as contas dele, e ele está respondendo no Tribunal de Contas. Então, eu falei, prefeito, se o senhor tiver com 2,15% e ainda propondo projeto de gratificação, é muito, muito arriscado para ele. Está certo que o projeto de gratificação só paga se essa gratificação se não estiver abaixo do limite, né? Mas é muito preocupante, então eu quero alertar vocês do Executivo Municipal que tomem cuidado com esse limite. A respeito da rotatória da Unemat, Chico, verdade mesmo, é um pedido seu antigo. Os vereadores pediram na Sinfra também. O secretário pediu para fazer um projeto e mandar. Quando o secretário esteve aqui visitando a escola técnica, junto com o governador Pedro Taques, Marcelo, nós falamos na frente da... Fomos na Unemat. O governador fez um monte de promessas aqui no município. Nós fomos na frente da Unemat lá e quando saímos da rotatória ali, eu até pedi um viaduto para ele na hora. Ele deu risada, falou, não, eu não consigo mais uma rotatória, vamos estar fazendo com urgência. E até hoje não aconteceu. É muito difícil, são vidas, é muito arriscado, escuro. Então, é triste pra gente isso que está acontecendo. Vamos aguardar. Redutor, o Marquinhos do JBS que você disse, aconteceu um acidente há uns 10 dias lá. Aconteceu um acidente lá no JBS de novo. No momento também, o secretário pediu também que encaminhasse um projeto executivo, eu lembro. E eu acredito que Vossa Excelência pediu para o município, mas acredito que o município não mandou ainda. E quero aqui agradecer também a deputada Janaína Riva, falei com ela. Ela disse que tem uma emenda dela de R$300 mil que vai ser paga para a saúde, graças ao trabalho dela. O deputado Oscar Bezerra também, tem uma emenda dele de R$500 mil do ano passado, que está para ser paga. Quero agradecer a eles que vêm lutando pelo município. Sabemos as dificuldades também do estado de Mato Grosso, porém eles estão lá batalhando e lutando para trazer algumas coisas para o nosso município. Obrigado a todos e boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, boa noite. Eu quero aqui nessas considerações finais, sim, tá falando do serviço, às vezes nós só cobramos, né, Flavinho? Sempre a gente falou da questão da Avenida Luiz Gatti, que na verdade era a Avenida Matagal. Então, na segunda-feira foi cobrado aqui e eles já fizeram, né, a limpeza. Então, gente, nesse momento também nós não só cobrar e criticar, mas às vezes também temos que agradecer também pelo serviço. É mais muitos falar, agradecer o que é obrigação, mas quando um pedido é feito, nós também temos que falar, só cobrando. E foi feito a limpeza semana passada, não sei se você passou por lá, mas foi feito essa limpeza da Avenida Luiz Gatti, você cobrou na segunda-feira ali do Alvorada, entre a Vila Aurora ali, Vila Operária. Então, foi atendido esse pedido que nós tínhamos feito. E falando aqui da questão da Lei 145, né, projeto que está aqui, que já passou pela nossa comissão, a Marta falou, quando o presidente do sindicato, Reginaldo, mandou, estava o projeto em nossa comissão de legislação e justiça. Nós já havíamos feito quando chegou, na verdade, o projeto dele, nós estávamos o projeto no ofício dele, pedindo que ele verificou, que ele participou aqui da sessão. Por isso que eu sempre falo, a importância das pessoas estar procurando a casa aqui, não só nos dias de sessões, mas vir para participar, para saber da questão do realmente o que acontece aqui. Então foi cobrado, ele estava presente, atento, o que estava passando, ele viu, foi enviado o projeto e viu aquela mudança. Então por isso, às vezes quando a gente fala assim, que nós votamos contra quando o prefeito manda um projeto aqui, regime de urgência, e que nós vereadores às vezes votamos contra, não é que nós queremos votar contra, porque realmente ele tem que passar pelas comissões. Então ele passou pela nossa comissão, esse projeto da Lei 145, que muda, né, as comissões. Então agora vai ter as três comissões. E realmente, lá na nossa comissão, nós colocamos que tinha que ter a participação do servidor representante, o efetivo representante do Sintec. Então essa questão já foi resolvida. Quando ele mandou esse ofício aqui, ainda o projeto estava passando pela nossa comissão. E o Léo mesmo já explicou esse projeto, eles estavam em viagem a Cuiabá. Agora eles vão estar analisando tanto o projeto também, né, Léo, na questão dos agentes de saúde, e que está passando pelas comissões para que não cometamos erro, porque de repente o projeto chega, quando aprovamos com regime de urgência, ele tem que ser com urgência para ser votado. Então, acredito que na próxima sessão, que será no dia 4, esses projetos estarão entrando para a votação, para beneficiar toda a categoria e todos os profissionais da educação e todos os demais servidores da educação, da saúde, aqueles que têm o seu, seu projeto de elevação de nível. Então, até hoje, eu quero aqui estar colocando, eu sei assim, é uma questão, é claro, vocês, alunos acadêmicos da Unimat, toda a população que acompanha aqui as sessões, tem o direito, sim, de cobrar do vereador, somos eleitos para isso. Mas hoje, eu recebi uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa, né, colocando assim, né, eu sempre cobrei aqui, mas o que a pessoa colocou, eu achei até engraçado da forma dela colocar, vereadores, olá amigo vereador, mostre serviço, cadê o RGA? Eu quero responder aqui, o RGA não é nós vereadores que colocamos, o RGA ele vem do executivo e nós cobramos, todos os vereadores cobram, e no primeiro dia que veio o projeto da educação, do piso dos professores, foi eu um dos que indiquei, que falei aqui na tribuna, falou, olha senhor prefeito, não veio para os demais servidores, TDI e apoio. Ah, mas vai vir na folha de abril, né? Na folha de abril vai dar junto com os demais servidores. Eu cobrei aqui e falei o seguinte, tem que lembrar que os outros servidores, a data base deles é abril, só que os servidores da educação, a data base é janeiro. Então tem que ter esse cuidado de estar pagando retroativo. Então eu quero dizer para essas servidoras que nós sempre cobramos, mandamos, quando chegou no último, que seria a última sessão de abril, eu, vereadora Marta, vereador Salvador, que estava na nossa comissão de legislação e justiça, e não tinha chego o projeto aqui para a gente votar o RGA, o que que a vereadora Marta fez? Primeira coisa que ela fez, né, Marta, você pode estar falando as suas considerações, foi ligar lá para o executivo pedindo, ah não, nós estamos em reunião com o sindicato, com o SISMUGE, por isso que ainda não foi. Qual foi a resposta da Marta? A pergunta da Marta, ela questionou assim, tem algum servidor do Sintep aí, representante do Sintep? A resposta foi que não. Ela falou, pois quem é que representa a educação é o Sintep. Então é assim, é claro, às vezes as pessoas cobram, mas tem que saber a forma de cobrar, procure. Então, porque todas as vezes que eu cobrei aqui, que nós enviamos ofício, né, o Leandro também enviou, cobrando que fosse mandado o RGA para a gente aprovar, nós sempre falamos dos demais servidores da educação, né, tanto apoio e TDI, que eles fazem parte do sindicato, que eles fazem parte do sindicato e faz parte da carreira dos servidores da educação. Lembro muito bem, né, Léo? Hoje nós estivemos até lembrando, nós fomos até vaiados no ano passado aqui, quando nós fizemos um projeto nós fizemos uma alteração, que os TDI, os apoio, não iria receber. Então, aquela alteração, quando nós estávamos votando aqui, fomos vaiados. Opa, mas isso é muito bom, né? É, às vezes a gente é vaiado, às vezes é aplaudido, nós sabemos o nosso papel. Então, primeiro, vamos entender o projeto do vereador, vamos entender aquilo que está sendo votado aqui nesta casa de lei, para depois cobrar. É claro, cobrar com segurança. É só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Senhor presidente, queria também falar um pouquinho sobre a questão do RGA, que é um assunto que está em todas as rodas aí, porque é um direito do servidor. É comum em momentos de crise, quando o servidor chega o mês de pagar a recomposição anual ao servidor, alegar que o município, o estado, quem que seja, não tem recurso para isso. Eu vivo essa realidade, sou funcionária pública estadual, e todos os anos, nos 4 anos do governo governo Pedro Taques, ele se recusou a pagar o RGA sem qualquer manifestação de greve, né? Nesse momento, a gente até tem uma recomendação do Tribunal de Contas para que não pague o RGA do servidor estadual. E eu sei que o município de Juara vive um momento muito difícil. Nós sabemos, o vereador Flávio colocou o percentual de gasto com pessoal, 56,15% no projeto que chegou a essa casa. E, informalmente, fiquei sabendo na semana passada que eles conseguiram abaixar um pouquinho, mas ainda está acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em torno de 55%. Então, o município vive um momento complicado. Aí, meus colegas, eu fico pensando se, com todos os cortes que o prefeito interino fez de pessoal nesse ano, que nós sabemos que não foram poucos, nós temos uma folha em 55%. Imagine o que era a folha no ano passado. Eu fico só imaginando o quanto que não era o percentual de gasto com pessoal durante o ano de 2017. Eu acredito que o servidor não pode pagar pela má gestão. Nós não podemos pagar pela má gestão. Até sugeri ao prefeito interino que faça propostas para os sindicatos, como o governo de estado faz com a gente. Parcele o RGA. Algumas pessoas falam, mas Marta, vamos parcelar 1,5%, 1,8%, 2%. Não importa. O que é preciso é garantir o RGA do servidor. Se a prefeitura não tem recursos para pagar todo o percentual neste mês, faça propostas para os sindicatos, reúna o sindicato, ouça a opinião daqueles que representam servidores. É preciso que se garanta o direito do servidor, porque nós não podemos lesar, a corda não pode estourar do lado mais fraco. É muito fácil justificar o descalabro que o nosso município vive em cima do servidor. Ele não é responsável, ele não é gestor, né? Quem é gestor é quem deu seu nome lá no dia 4 de outubro, né, para ser administrador desse município. Ele sim tem responsabilidade para com que o nosso município vive hoje, que é uma situação de caos. Eu posso dizer tranquilamente, eu sou filha dessa terra, sou paranaense, mas vim para cá menina. Eu nunca vi Juara na situação que ela está. Eu tenho vergonha, às vezes, quando eu vou em algum lugar, porque eu não me furto de fazer exatamente aquilo que eu sempre fiz, de trabalhar na escola que eu trabalho, de ir numa sexta-noite comer uma pizza. Eu não me furto de fazer as coisas que eu sempre fiz, mas eu me envergonho quando alguém cobra. Vereadora, o que que acontece com a nossa cidade? Porque nós somos corresponsáveis. Nós não executamos, mas somos corresponsáveis por essa situação que o município se encontra. Eu lamento muito em falar que, de um ano e 3 meses de uma gestão tenebrosa, a única coisa que restou para esse município foi um palco derrubado na praça. Que hoje nós temos pessoas que vêm da zona rural cobrando a falta de banheiro naquela praça. Infelizmente, a praça foi tomada por pessoas desempregadas, por pessoas que não têm família aqui. E em algumas partes da praça central da cidade viraram banheiro a céu aberto. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui falando de um tempo melhor para a minha cidade. Eu acredito que ele virá. Eu sei que o prefeito interino tem desafios enormes pela frente, mas o município não pode ser paralisado. O município não pode ser paralisado. O cidadão paga seus impostos, então ele merece retorno. Muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Boa noite a todos, agradecer a presença de todos, agradecer os acadêmicos também da Unemate pela presença, voltem sempre, a todos que sempre estão juntos aqui, nos visitando. Falar da questão da cidade, né? A vereadora Marta colocou bem, o vereador Flavinho falou sobre a limpeza das entradas da cidade. Infelizmente, a gente está passando um momento complicado. Nós já vamos para 18 meses de gestão, né? Tanto nossa como da atual, que está agora no mandato, tocando o nosso município. Ontem também fui bastante cobrado, sobre questão da limpeza, recuperação de asfalto, iluminação pública, para buraco, limpeza em terrenos, outras questões aí que vão além. E a gente, como a vereadora Marta fala, a gente fica tentando se explicar junto também, né, com a população aí, tentando entender o que pode ser feito, o que foi feito, onde a gente pode avançar. Mas nós já estamos aí um ponto de ter a mudança na cidade, que a população precisa. Teve a licitação agora esses dias aí da reforma, vereador Chico, e a ansiedade é grande da cidade. Aquele poeirão que está pegando o comércio ali, da Avenida Rio Arinos, da Ayrton Senna, a paciência do povo, vereador Flavinho, já acabou. acabou ali já. Já acabou. Vereador Chico, Marquito, quem se conversa ali já não tem mais paciência. Vereadora Marta, agradecer a presença. Não tem quem aguenta mais aquilo ali, infelizmente. E nós já estamos chegando no meio do ano, parece que a coisa não vai acontecer. A desesperança é tão grande que ontem um cidadão falou pra mim, eu não acredito mais que vai acontecer alguma coisa aqui. Falei, vai acontecer, porque foi feito assim. Tinha uma empresa e assim. Não vai acontecer. E aí você fica no embate com as pessoas. Mas a gente tem que acreditar sempre que vai dar certo. Eu ainda acredito que vai dar certo. Eu estive visitando também lá, vereador Chico, o centro de reabilitação, né, uma obra grande, que eu não tinha conhecimento. Fui lá dentro da obra ver, uma obra de mais de 2 milhões e meio de reais. Você conhecia lá, João? Convidar vocês a conhecer lá como é que tá. Uma obra linda que vai ser um centro de referência para a reabilitação das pessoas, não só aqui de Jora, mas da região inteira. E tá lá parada também, precisando de recursos. São recursos do governo federal, do governo do estado e também precisa de uma contrapartida de 250 mil agora para terminar a obra. Então tem que se terminar. Aí eu fiz uma conta rápida aqui, vereador Léo, de todas as obras que nós temos em Juara, paralisadas ou sem terminar, ou que começaram e não tem nenhuma execução. Passa de 20 milhões, vereador Chico, de dinheiro que está investido aqui, mas parado já, que não tem término. Aí você pega a UPA que está parada, né, que ainda estão tentando ver se consegue transformar no PAN ou botar para funcionar. O centro esportivo ali, o bendito centro esportivo, que nós já fomos até em Brasília, eu entreguei na mão do ministro do esporte, eu entreguei para ele, falei, ministro, pelo amor de Deus, ajuda a terminar esse centro esportivo. Levei em foto ainda lá, nós fomos junto lá, Marta estava junto, a vereadora Oliane, o vereador Lélio também estava junto, né? Eu entreguei na mão do ministro do esporte, falei, ministro, dá uma olhada nessas fotos aqui, ó, cheio de mato, só com a estrutura. Ele olhou, falou, não, vereador, vamos terminar, vamos liberar o dinheiro para terminar. Eu falei, por favor, falei para ele, Saulo, falei, termina isso aqui que o povo precisa. Até hoje, isso faz o quê? Já quase um ano que nós fomos lá em Brasília e nada, nem resposta nós tivemos. Então é assim que vão levando a situação. Aí vem ali a quadra da escola com a Silva, fui lá, tá lá também parada a obra, estão usando a quadra porque tem que usar os alunos, tá lá, não termina. A escola do Monte Azul tá lá também, não termina. O PSF do Santa Cruz, que nós liberamos aqui um dinheiro também no final do ano pra terminar, também não termina e não funciona. Aí os asfaltos tá desse jeito, as obras, o povo esperançoso. E nós estamos ainda juntos, como a vereadora Marta falou, nós somos parceiros nessa história, né, vereadora Marta? Mas infelizmente as coisas são assim. Aí hoje a gente recebeu a emenda aqui, a notícia da emenda da vereadora Janaína, o vereador Flávio falou, 300 mil, que já foi feito o plano de trabalho aqui. Hoje à tarde eu fui lá na prefeitura, eles estavam terminando pra mandar pra lá, e vai ser aplicado na questão de custeamento, compra de medicamentos, cirurgias, pra acelerar os trabalhos. Mas, como nós temos um governador birrento, que não paga a emenda da Janaína, vamos rezar também para ver se ele paga essa emenda aqui de 300 mil, porque nós precisamos desse dinheiro aqui pro povo para ser atendido. E eu quero trazer notícia boa, né? Vamos ver se a gente traz alguma notícia boa daqui uns dias e que as coisas andem e aconteçam. Agradecer a presença de todos vocês e convidar para as próximas sessões. Essa é a última, né? Ordinária do mês. E a próxima é dia 4 de junho, a primeira. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Para o senador vereador Leoboy.
Presidente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os acadêmicos aqui da UNEMAT, minha ex-companheira, ex-vereadora Marta, que se faz presente, professor Saulo, e em seu nome, Saulo, cumprimento a todos os presentes aqui nesse Poder Legislativo hoje. Só gostaria de informar, tem alguns servidores aqui presentes, que estão vindo em todas as sessões referente ao projeto de lei complementar número 004-2018, que é que trata sobre aquela composição da comissão de avaliação permanente. Eu gostaria de informar os servidores que nós recebemos na data de hoje o projeto e será liberado pela Comissão de Finanças, também ele tem o trâmite dele normal na Comissão de Saúde e Educação. Bora! Eu gostaria de deixar bem claro aos servidores que não se preocupem com essa questão desse projeto, que ele vai ser, de fato, aprovado nesse Poder Legislativo, já está se conversando com os vereadores, tem toda a sua tramitação, já está conversado com o Executivo Municipal, que eu falei, como nós falamos com ele, né, João, antes de viajar. E aí, né, Chico, os servidores estão preocupados porque o seu estágio probatório, já tem servidores que faz mais de 5 anos, de 6 anos, já passou os 3 anos, e até o momento não teve essa avaliação. E eu gostaria de deixar claro a vocês que nesse projeto, ele não foi aprovado nesse momento, vai ser aprovado, acredito, no dia 4, porém, servidores, não se preocupem, que vocês não terão uma vírgula de centavo de prejuízo. Todo essa, a partir do momento, né, Chico, o governo do estado, inclusive, foi assim, quando se aprovou, os servidores têm direito, né, Cleiton? Você sabe disso, é direito adquirido. Os servidores têm direito, são direito adquirido. Então, esses servidores, a Prefeitura Municipal, através de recursos humanos, entrará em acordo com os servidores, não sei de que forma que pagará, mas os servidores têm esse direito e ele vai receber esses valores retroativos. Pode ficar tranquilo, não se preocupe, servidores, referente a esse projeto. Outro projeto que deu entrada nesse Poder Legislativo, projeto de lei complementar do Legislativo 001-2018, que é de minha autoria e autoria do vereador João Rissotti. É claro que eu já conto com os colegas pares para apreciação nas comissões desse projeto e também com respeito
ao Conselho Municipal das Cidades, que era para mim ter ido participar da reunião, e falei com o presidente Paulinho e acabei não indo, e devo falar com o Paulinho na data de amanhã, e deixar bem claro que, sem dúvida nenhuma, esse Poder Legislativo respeita todos os conselhos pertencentes do município de Juara e dentro de sua autonomia. Eu estou dando entrada no projeto hoje, por ser a última sessão ordinária do mês, e também para não correr o risco, Chico, porque dia 7 do 7 começa o período eleitoral. Então pode ser que não se tenha problema na apreciação e aprovação desses dois projetos. Aí é onde entra o conselho. Os conselhos municipais que existe na nossa cidade, em toda a cidade brasileira, o objetivo deles é para zelar pela coisa pública, para zelar pelas leis e para tomar conta daquela sociedade, porque são conselhos que são formados por sociedade, para que de repente alguns projetos, algumas alterações não venham acarretar danos à sociedade. E também esse conselho, além de prezar pela sociedade, pelo povo, mas também pelo município. Esses dois projetos que eu estou comentando agora, ele vem atender, num todo, toda a população no geral do município de Juara e também agraciar e resolver problemas do município. Esse projeto de lei complementar do Legislativo 001, que é de minha autoria e do presidente João dos Pau, nós estamos alterando apenas o anexo 7, anexo 8º da lei complementar 017 de 2016. Por quê? 2006, melhor, né, Chico? Que é do plano diretor. Todas as zonas comerciais do município de Juara, que fica nas avenidas de Juara e nas principais ruas comerciais aqui fora, eles estão na zona residencial 3, a maioria deles. Por exemplo, Avenida Ayrton Senna. De um lado, onde tem os Piovizan, é zona comercial. No outro, é zona residencial. De um lado da avenida, pode-se utilizar 100% do terreno. Do outro lado da avenida, em boas partes das avenidas, pode usar apenas 50% do terreno. Nós temos pessoas que procuram eu, o presidente aqui, que tem um terreno lá na Avenida Walter Lauro, que quer fazer a construção de um barracão para comércio, e ele, conforme o plano diretor, ele poderia construir para vir apenas 50% do seu terreno. Quer dizer, a pessoa pega paga caro um terreno desse e pode construir apenas 50% do terreno. Então, a partir da aprovação e apreciação dos colegas pares, essas avenidas na ZC1, elas poderão se construir 100% do terreno, igual a gente vê nos comércios. Tá? Então, é por isso. O outro projeto de minha autoria, o projeto legislativo 002, eu peço que os colegas pares apreciem, e também com todo respeito ao Conselho da Cidade, é o que dispõe sobre a regularização das edificações no município de Juara. Quando se criou o plano diretor em 2006, antes de 2006 e também após, né, Chico, 2006, mesmo com a criação do plano diretor, existe, por exemplo, algum cidadão que vai construir, qualquer um de vocês, cidadão juarense que vai construir, comprou, adquiriu um terreno, para ele construir ele tem que atender aquelas metragens do plano diretor, tem que ter o recuo de 4 metros, tem que ter recuo na lateral, né, Rosana? E aí, existem construções antes de 2006 e também após 2006 que não atenderam essa demanda, essa solicitação do plano diretor, tanto nos bairros da cidade, como dentro da cidade. Então nós estamos criando essa lei para que, até a publicação da lei, essas pessoas que estão irregular, elas vão conseguir, junto, claro, vai fazer o pedido junto à Prefeitura Municipal, e elas vão conseguir o seu alvará e o seu habitus. Por quê? A Caixa Econômica Federal agora, quem quiser fazer financiamento para reformas e novas construções, né, Chico, tem que ter esses alvarás. E da forma que está a lei, essas pessoas não conseguem. Essa demanda é muito grande, muita gente, muitos de vocês que têm suas residências, às vezes não têm esse conhecimento, mas não pode ter essa documentação. Então, por isso que eu gostaria de pedir para os colegas pares a apreciação desse projeto com a máxima urgência. Claro que eu nem pedi regime de urgência, nada, vai tramitar normal nas comissões. E aí, Clerto, se for aprovado pelos poderes legislativos e for sancionado e promulgado pelo Poder Executivo Municipal, que a Prefeitura promova essa discussão junto à sociedade, porque nós colocamos aqui, Flavinho, que essas pessoas, para regularizar, elas têm 6 meses de prazo para fazer o pedido junto à Secretaria da Cidade. 6 meses. Não é que vai ser regularizado em 6 meses, porque a demanda é muito grande, podendo ser prorrogado por mesmo período, por mais 6 meses. Embora também na lei já ficou amarrado que passou esse 1 ano, já não pode se regularizar mais. Então, é uma demanda, é um anseio da sociedade juarense, que com esse projeto de lei nós vamos estar resolvendo. E onde eu falo, vem atender, de fato, toda a sociedade e também, principalmente, o município de Juara. Vamos estar resolvendo aí quase 90% dos problemas no município de Juara. Então, por isso que eu gostaria da apreciação dos colegas pares no sentido desses dois projetos. Os demais projetos estão na nossa comissão, minha comissão do vereador Chico e vereador Fravim. Essa semana, acredito que nós já estaremos liberando todos, passando para a comissão do Marquito. E aí, na próxima sessão, no dia 4, com certeza, esses outros projetos estarão aí entrando em discussão desse plenário. Do mais, agradeço a presença de todos. Boa noite.
Próximo vereador é a vereadora Uliane.
Senhor presidente, o vereador Chico estava falando questão de limpeza nos terrenos da prefeitura. Né, recentemente, o secretário Ivair atendeu um pedido que eu fiz para fazer uma limpeza ali no fundo da escola da Uri em Riva. Né, gostaria de agradecer o secretário. Fez uma limpeza também nos terrenos da prefeitura ali próximo. E aí a gente pede a colaboração da população para ajudar a manter limpo. Porque não adianta nada a prefeitura ir lá fazer o seu serviço e a própria população é quem vai lá e joga lixo depois. Né, então, cada um tem que fazer a sua parte, tanto o executivo como nós também, como cidadãos. Recentemente, eu e a vereadora Marta, nós solicitamos da prefeitura informações sobre cópia da planilha orçamentária de obra de reforma e benfeitoria sobre o chefe do gabinete do Poder Executivo, no qual a resposta que nós tivemos é que ainda não tem. A relação dos bens móveis adquiridos na ocasião da reforma e posteriormente para o gabinete e a cópia das notas fiscais com seus respectivos empenhos. Eu comecei a fazer uma tabela, mas não consegui concluir com os valores gastos. Um cálculo geral do que foi gasto na reforma do gabinete da prefeita Luciane Bezerra em 2017, nos três primeiros meses, ela gastou em torno de R$ 58 mil para a reforma do gabinete. E aí você se depara com um município que tem uma saúde precária, com falta de medicamento, com falta de atendimento para ultrassom, tomografia, endoscopia, e aí um gasto de em torno de R$ 58 mil para reformar um gabinete. Aí tem lá nas listas, vereadora Marta.
Fazendo uma parte na fala da vereadora Uliane, nós recebemos informação do secretário de saúde atual que o município não faz exames eletivos, exames como ultrassonografia, só de urgência e emergência. É 58 mil, se nós fôssemos gastar em ultrassonografia, daria mais ou menos 322 ultrassonografias. Nós falávamos o ano de 2017 inteiro sobre prioridades. O que é prioridade? Saúde ou reforma de gabinete? Muito obrigada.
Não terminei, eu não trouxe a tabela, mas a gente vê lá a compra de vasos, absurdos, preços altíssimos, sofá de 2.000, 3.000, então assim, enfim, é questão que a gente fala o ano todo, prioridades do gestor. E aí a gente tem bem claro quais foram essas prioridades em 2017 da prefeita afastada Luciane Bezerra. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Vereador Uliane, aproveitando a sua fala, gostaria também de saber da Prefeitura Municipal sobre os 300 mil que a Câmara passou para a Prefeitura Municipal, 200 mil para a reforma da Municipal e 100 mil para a compra de aparelho lá do PSF do Santa Cruz, que até hoje não sei onde está esse dinheiro. Não sei, nós temos que fiscalizar, porque esse dinheiro foi economizado por todos os vereadores economizaram o ano todo para que o PSF do Santa Cruz seja reaberto, onde essa Câmara deu 100 mil para comprar aparelho e mais 200 mil para reformar o Hospital Municipal. Isso aí foi passado para a Prefeitura ano passado e até agora ninguém sabe para onde que esse dinheiro está e para onde anda. E essa Câmara tem que fiscalizar porque esse dinheiro saiu daqui e foi economizado por todos os vereadores que fez essa economia para que essas coisas sejam feitas. E até agora nada, nenhuma resposta a esses colegas vereadores. Também, senhor presidente, fico feliz e grato a partir de um ano e dois meses que eu não conseguia chegar na casa das minhas irmãs de carro. E hoje eu tive a alegria de chegar na casa da minha irmã Valquíria, que mora na rua Curitiba, e a minha irmã Sandra, que mora na rua Florianópolis. Foi jogado terra, mas o importante é que, graças a Deus, eu consegui chegar e chegar com a cabeça erguida. Parabenizar aí o prefeito Carlos Serena, secretário Rivair, que eu tô há um ano e dois meses batendo nessa tribuna, que eu não conseguia chegar com o meu veículo na casa das minhas irmãs. Tinha que parar 200 metros antes para chegar de a pé lá ainda, mesmo de a pé dava trabalho para chegar. Quero parabenizar o prefeito Carlos Serena, ao secretário Rivair e a todos os funcionários públicos da garagem aí e da prefeitura que está ajudando esse município. Quero também pedir a colaboração de todos os colegas vereadores. Hoje tive uma reunião agora à tarde lá no fórum com a promotora doutora Roberta e com o advogado doutor Ademar. Sobre quatro vezes eu fui chamado ao hospital municipal e fui barrado de entrar para ver como é que está a situação dos pacientes e também o atendimento. Semana passada chegou uma senhora da Paranorte, saiu de lá 3 horas da manhã de carona, porque a ambulância não podia ter trazido, estava tudo dormindo. Então, chegou 7 horas da manhã no municipal, até 10h30 não tinha sido atendida. Eu fui lá, me ligaram, fui lá e disse que o médico
não estava, estava lá para baixo. Solicitei ao secretário, solicitei ao prefeito que atendesse essa mulher, porque saúde, saúde, ninguém espera. Saúde, a doença e a dor, você está passando mal, vem de uma hora para outra. Ninguém quer ir para o hospital. Eu garanto aqui que ninguém quer ir no hospital, não. Ninguém quer sentir uma dor, ninguém quer ser uma quebradura, ninguém quer sofrer. Aí a saúde, ninguém espera. A saúde, na hora você está boa, na hora você está ruim. A gente precisa, Chico, melhorar. Hoje, de novo, recebi outra reclamação do hospital municipal que falta o médico, estava demorando para atender. A hora que eu cheguei no hospital, já tinha acabado, e aí entrou a paciente para ser atendida. A doutora Roberta, a doutora Demar, disse que o direito do vereador é fiscalizar. Não pode entrar no centro cirúrgico a hora que estiver fazendo sua cirurgia. Mas chegou no hospital, você pode entrar em todos os leitos aonde, e fiscalizar como que está sendo funcionado. Da próxima vez que esse vereador for barrado, eu vou solicitar a presença da polícia militar ou civil para que tome as providências. Aonde a gente foi eleito, foi para fiscalizar como que está funcionando o nosso município. Só isso, muito obrigado e boa noite.
Procedor, vereador Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, eu até ia dispensar as falas das considerações finais, mas eu resolvi fazer alguns questionamentos. Sobre a questão do RGA, acredito que a vereadora Marta, como este vereador, servidor público estadual, acompanhou as lutas, né? O vereador, inclusive, é delegado de sindicato no governo do estado para pagar a RGA. Tivemos já também falando, ano passado, falamos com a prefeita Luciane e pagou o RGA, enquanto o estado teve que parcelar. Falamos com o prefeito Carlos e o mesmo nos colocou, que já não tinha mandado, porque teve aquela questão da reunião com o Sismuj. Mas que o prefeito colocou bem claro, tem a questão que está o teto acima do prudencial, não, passou do limite. Mas que também o próprio Tribunal de Contas, essa semana, como a vereadora colocou, notificou o governador para não pagar o RGA 2018. Nós do estado não recebemos nem o de 2017 ainda. Recebemos uma parcela, falta duas. E que não aceitou na época, na nova lei, colocar retroativo, ou seja, nós já tivemos percas salariais. E o Carlos colocou que vai estar colocando, porque o entendimento do Ministério Público de Contas, Léo, é diferente até do tribunal, que o tribunal entende que o RGA influencia no limite. E o RGA é direito constitucional, direito adquirido. Eu só achei injusto, Marta, quando você colocar que é por causa desse um ano e cinco meses nosso, de vereador e de prefeito, que nós fazemos administração. Não é por causa de nós que não está pagando RGA. Porque queira ou não queira, o teto da folha não é de agora, Marta. O ex-gestor, o ex-gestores, não apenas um, foram as contas reprovadas porque o teto já estava acima do prudencial. Entendeu? Então, essa questão de folha não é da agora. O município precisa fazer o quê? Aumentar a arrecadação, porque a nossa folha não é que funcionário, a folha é alta porque funcionário ganha muito, não. É absurdo, é pouco, todos. Tanto que não consegue nem segurar servidores. É pouco. Ou seja, precisaria ter ganho real, não apenas RGA. Mas isso não vem de agora não, de um ano não, Flavinho. Isso aí é antes, todos os servidores aí, a maioria que já sabe. O tempo que vem não é da agora que está difícil pagar de RGA, que não tem ganho real. As percas no município são muito, muito grandes há muito tempo. Quando falar que nunca viu o Juara nessa situação, o Juara está ruim, mas nós temos que parar de torcer para achar que tem que dar mais errado. O Juara teve situações ruins também, não era culpa de gestor não, cada um que passou, deu sua contribuição. Quem não lembrar do ano de 2011, 2012? E no Pão Nemate ali, nem falar que não tinha buraco, Salvador? Ali era pior do que a Avenida Rio Arinos, que era dali da TV. Até lá no trevo do Pão Nemate era impossível de andar. O Liane sabe que ela mora ali, ou seja, aquele lá fez. Arrumou o recurso pra fazer o outro. Deu problema? Deu com a empresa, não conseguiu fazer, não pagou na época que o governo tinha que ter pago. Ou seja, nosso município, tudo que vem aqui, Salvador, depende de recursos, governo federal e governo estadual. Porque o nosso município, as contas dele, pode alencar a prioridade, pode fazer isso, cada um quer deixar a sua marca, mas de recursos próprios, não consegue fazer nada. É pagar folha e pintar meio fio. Então não adianta a gente querer jogar pra galera, querer mostrar, não. Vamos abraçar os problemas, o Carlos assumiu, tá de interino. Mas os problemas continuaram. As ruas sujas, os buracos continuaram. Mas todo ano, mês de janeiro, fevereiro, tem buraco. As ruas não pavimentadas, Marquito? Todo ano é daquele jeito. Falar que não, foi o primeiro ano, ah, só choveu esse ano. Não, chovia nos outros anos também e tinha buraco. Nós não podemos criticar para trás, que ah não, porque não fizeram para trás. Não, porque cada um teve a condição de fazer aquilo. O vereador falou da UPA. A UPA na época, a gente questionou muito nessa casa aqui, né, Léo? Ô, pra que trazer UPA? Por que pegou 1.400.000 do governo federal da UPA e não botou lá no hospital municipal? Mas era o que a gente sempre falava aqui? Prefeito sai daqui com pires na mão para ir lá em Brasília trazer alguma coisa para mostrar pro município dele? Os moradores, chega lá o governo fala, não, o que eu tenho aqui é UPA. Você quer, leva. Se não quer, não leva. O cara quer fazer uma obra para inaugurar. Mas se pegasse o dinheiro e tivesse aplicado lá no hospital municipal,
qual nós não estávamos passando por essas dificuldades. Mesma coisa na época do SAMU. Tivemos uma reunião na época, né, Léo? Junto com o prefeito da época, Salvador. E o deputado Nilson Leitão estava na reunião. Ele falou assim, deputado perguntou pro prefeito, e aí, prefeito, quanto gastou de rojão para soltar na rua, fazendo carreata com as ambulâncias do SAMU? Ah, a gente fica contente ter vindo as obras, o município carente de ambulância. O deputado olhou para mim e falou assim, ei, vereador, se eu fosse igual ser vereador da oposição, eu dava um cacete desse prefeito todo dia, porque ele pegou a ambulância do SAMU. Porque é SAMU e UPA presente de grego. O município não dava conta de tocar a improbidade administrativa, porque tinha que ter a equipe técnica, a equipe médica dentro do SAMU. Mas a mesma coisa, não tinha ambulância para levar ninguém a lugar nenhum, nem que o prefeito pague depois por improbidade, mas ele tinha que pegar, não tinha, Salvador. É a mesma coisa, tem asfalto de 2009 ainda, que não terminou. Aquela questão da UBS, você falou. Aquela lá, minhas críticas é diferenciada nela, né? Porque, querendo ou queira, aquela foi aquela questão que eu sempre falava da Odebrechinha. Ganhava todas as obras de Juara, uma empresa que não tinha uma carriola. Ele ganhava obra de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão aqui, ganhou a UPA de 1 milhão e 400, aí não conseguia fazer. Se tivesse na época, talvez, uma empresa idônea com recurso, tudo tivesse ganhado, Léo, talvez tinha terminado a UBS naquela época, ela já estava atendendo a população. Mas também, sempre esclareço, não é culpa de ex-gestores. O governo vem, entrega, ó, o que eu tenho para ser é 6 quebra-mola, mas pelo amor de Deus, todo mundo está vindo pedir. Não espalha lá não, prefeito. O prefeito vai lá, bota os quebra-mola tudo ao lado do outro. Ou seja, só vai lá pedir, não tem recurso para atender mesmo. E nosso município, nós temos que abraçar ele e cada um de nós que está aqui, abraçar junto com o prefeito, o Carlos, o Luciano, quem tiver, e melhorar a vida do nosso povo, que ó, chega, o povo não aguenta mesmo não, Marta. O povo realmente, o povo está triste, Salvador está certo, está triste, mas o povo de Juara que fez essa cidade. Então, para que xingar a nossa cidade, falar que está ruim, não. Vamos abraçar e melhorar. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Quero agradecer aos acadêmicos do Onemate. Seja bem-vindo à nossa casa. Aguardamos vocês aqui para ter mais experiências com esses novos vereadores aqui, pegando cada vez mais experiências, pegando dicas aí. Quem sabe uns futuros vereadores vão estar aí presentes aqui, né? Agradecer a presença da ex-vereadora Marta. Seja sempre bem-vindo, Marta Scartolini. Secretário Cleilton Senhorim. A todos os funcionários aqui do município, a população juarense que esteja aqui conosco. Obrigado a todos e que sempre esteja conosco aqui. Não havendo mais vereadores inscritos nas canções finais, encaminho as indicações e outras proposições do Executivo Municipal. Quero convidar a todos que a próxima sessão será dia 4/6/2018, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a sessão.